Graças, paz, irmãos. Bom dia. Eu queria só fazer uma denúncia aqui. Cadê a Isabel? Queria dizer, cadê o Márcio? O Márcio, a Adriana, a Isabel só forçou para ir para ficar pertinho do Davi, tá? Amém. Brincadeira, Isabel. Deixa eu ver se... Brincadeira, Isabel. A gente conhece o seu coração. Isabel tem... Amém. Você pode abrir sua Bíblia comigo no... Salmo de número 73. Amém. Obrigado. São seus olhos. Salmos de número 73. Como diz Gerson Borges, eu vou ler o texto todo, porque se a mensagem não for boa, pelo menos o texto estava... Tá bem? 73. Amém? Certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres do fardo de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar. Eles se vestem de violência. Oi, filho. Oi, filho. Obrigado. Obrigado. Amém. Por isso, o orgulho lhe serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam os céus. Arroga-se os céus, e com isso a língua, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terrenos escorregadios e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus além de ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom está perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, pela leitura da tua palavra. Quero agradecer ao Senhor pela essa oportunidade de poder compartilhar com os meus irmãos um pouco da tua palavra, Pai. Eu quero pedir que o Senhor venha me usar nesta manhã conforme a Tua vontade. Venha fazer conforme o Senhor quer. E tudo aquilo que eu preparei, Pai, seja menor do que aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós estudamos Salmos, nós podemos encontrar muitas informações importantes. Informações como, por exemplo, como eles se classificam, como os Salmos são compostos, sua história, os temas que se destacam, sua datação, dentre muitas outras coisas. E eu poderia falar aqui um pouco sobre isso, a gente poderia conversar um pouco sobre essas informações. Mas talvez isso não faria tanto sentido para aquilo, para o momento que você está vivendo, o contexto da sua história. São informações importantes? São. Vai valer a pena? Vale a pena. Mas talvez ela não vai se, essas informações elas não vão se encaixar no momento que você está vivendo, na fase da sua vida que você está passando. O livro dos Salmos, ele tem muito mais informações para nos dar. Não que essas informações não sejam importantes, mas ele tem muito mais coisas para nos oferecer. E eu penso que os Salmos, eles nos ensinam como nós devemos nos achegar a Deus. Nos ensina como nós devemos nos apresentar ao nosso Pai. Completamente exposto, completamente sem máscaras, completamente à vontade, sem a menor preocupação de qualquer coisa, do que pode acontecer. O próprio rei Davi, no Salmo 51, versículo 17, ele diz o seguinte: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não despreza, ó Deus. Então, ele está dizendo para a gente que quando a gente se achegar diante do Senhor, tem que ser dessa forma, com o coração quebrantado, com humildade, com simplicidade, entendendo que estamos chegando diante do nosso Pai. E que ali a gente tem liberdade para ficar à vontade, que a gente não precisa colocar nossas máscaras, não precisa inventar coisas. Então, para mim, os Salmos ensinam essas coisas. Os Salmos, eles expressam toda uma gama de sentimentos humanos, né? O sujeito, ele pode estar completamente triste, na maior depressão, e ao mesmo, daqui a pouco, esse mesmo sujeito, ele pode estar alegre, e ele vai expressar a sua alegria, né? Então, e aí, a gente vai ver que em toda a Bíblia, a gente vai ver Deus falando com o homem. E quando a gente chega no livro dos Salmos, a gente vai ver que é o homem que vai a Deus, é o homem que vai a Deus expressando todos os seus sentimentos, toda a sua preocupação, sem a menor preocupação de como ele vai ser interpretado. Ou seja, como alguém já disse uma vez, os Salmos são verdadeiras orações da alma. De tal forma, se o sujeito estiver alegre, ele vai gritar, ele vai pular, ele vai saltitar, para que todo mundo veja que ele está alegre. Mas se ele estiver triste, angustiado, ele vai cair na total depressão, ele vai se entregar, né? E sem o menor problema, sem a menor dificuldade de fazer isso. João Calvino chegou a dizer que os Salmos é uma anatomia de todas as partes da alma. Todos os sentimentos humanos são expressados nos Salmos. E aqui no Salmo 73, que a gente acabou de ler, nós vemos Asaf, o salmista, expressando um desses sentimentos. A gente vai ver aqui que Asaf, ele está completamente indignado com o que estava acontecendo. E sem a menor cerimônia, sem o menor problema, Asaf vai diante do Senhor e ele começa a questionar a prosperidade dos ímpios. Ele começa a falar tudo o que ele estava sentindo. E ele faz um desabafo diante do Senhor, sem o menor problema. E ele vai lá e denuncia a prosperidade dos ímpios. E ele fala que os ímpios, eles prosperam, mesmo sendo arrogante, mesmo sendo, sabe, arrogante, eles prosperam a si mesmo, mesmo com soberba, mesmo com arrogância, os ímpios, eles estão prosperando, e Asaf se recusa a aceitar isso. Asaf, quando ele olha para toda a situação, ele se recusa a isso. Como é que pode alguém que zomba de Deus, alguém que despreza o meu Deus, alguém que não ama meu Deus, prosperar dessa forma? Como é que pode alguém questionar o meu Deus, a quem eu sirvo, prosperar desse jeito? Eles não têm problema. Eles não passam por problema. Por problemas, tudo para eles dá certo. E Asaf fica indignado com tudo isso, com essa prosperidade dos ímpios. E é bom a gente lembrar, porque quando Asaf fala dos ímpios, ele não está falando de alguém que não professa a mesma fé que a nossa. Ele não está falando de alguém que não vai à igreja. Ele não está falando de alguém que não lê a Bíblia. Porque ainda tem muita gente que pensa que quando se trata de ímpio, é alguém que não vem para a igreja, que não faz aquilo que a gente faz, que não presta culto como a gente. E eu lembro muito bem quando eu era criança, e quando meu pai lia o Salmo 1 lá nos cultos domésticos, e bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E ele fazia a gente entender que o ímpio era o nosso vizinho que não era crente. O ímpio era meu colega que eu queria jogar bola com ele. O ímpio era aquele cara que eu queria estar junto. Mas Asaf não é disso que Asaf está falando. Quando Asaf está falando de ímpio, ele está falando de gente que não tem piedade. Ele está falando de gente cruel. Ele está falando de gente que só olha para si. Ele está falando de gente que não tem preocupação com o próximo. Ele está falando de gente que não honra a Deus, que não honra o Senhor. Ele está falando com gente que não está preocupado com nada. É disso que Asaf está falando. E prova disso, que Asaf descreve lá. Quem são os ímpios? Asaf, ele descreve no seu discurso quem são os ímpios, de quem ele está falando. Então, partindo desse princípio, nós podemos dizer que Asaf está coberto de razão no seu questionamento. Nós podemos dizer que toda a indignação de Asaf faz sentido, que o que ele está falando está certo. O que ele está falando é isso mesmo. E aí a gente olha para Asaf, a gente começa a concordar quando a gente vê, quando ele começa a descrever quem são os ímpios. Porque peraí, se eu estou aqui servindo o Senhor e vivo passando por dificuldade, quando eu olho para o lado, quando eu olho pela minha janela e vejo meu vizinho que não serve o Senhor, ele está prosperando? Então Asaf deve ter razão. Mas quem era Asaf para falar com tanta propriedade dessas coisas, para falar com tanta indignação, para poder ir diante do Senhor e fazer um discurso desse, fazer uma denúncia dessa? Asaf era descendente da tribo de Levi. Os levitas, eles eram a propriedade do próprio Deus, eles eram a propriedade de Deus. Números capítulo 3, do versículo 11 ao 12, diz assim: disse também o Senhor a Moisés: eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas, em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita, os levitas são meus. No livro de Êxodo, no capítulo 32, quando Moisés desce do monte, né, e ele vê lá embaixo o povo fazendo toda aquela adoração, toda aquela orgia, adorando outros deuses, adorando aquele bezerro de ouro, e o texto diz que o povo estava desenfreado, o povo perdeu o equilíbrio, o povo perdeu a noção. E eles fizeram a festa a um outro Deus. E quando Moisés desce do monte, ele vê toda aquela situação, ele vai diante do acampamento e ele diz: quem é pelo Senhor, ajunte-se a mim. Todos os levitas se ajuntaram a ele. Então, naquele contexto de orgia, de adoração a outros deuses, de idolatria. Onde o povo estava envolvido naquele momento, quando Moisés fez o apelo, quem se ajuntou a Moisés foram os levitas. Foram eles que se ajuntaram. Os levitas, eles foram escolhidos por Deus para auxiliar os sacerdotes e cuidar de todos os serviços na tenda do encontro. Esse texto está lá em Números, capítulo 3, versículo de 5 ao 9. Então, nós podemos dizer que a tribo de Levi era uma tribo muito relevante. Então, nós podemos dizer que da onde a descendência de Asaf era muito relevante. Era dessa linhagem que Asaf vinha. Era daí que ele vinha. E Asaf permanece firme. E nos tempos do rei Davi, Asaf foi escolhido para ser o músico que ia ministrar diante da arca do Senhor. A arca do Senhor era onde a presença de Deus era manifestada. E Asaf foi escolhido para ministrar diante da arca do Senhor. Ou seja, Asaf foi escolhido para prestar adoração, para fazer adoração diante do Senhor, diante da arca, diante da presença do Senhor. Asaf também estava com o rei Davi quando ele foi buscar a arca que tinha sido levado de Jerusalém. E essa história é bem interessante, porque essa arca, ela foi levada na época do sacerdote Eli. Todos conhecem a história, acho que todos conhecem a história Eli tinha dois filhos que serviam no templo também, que era sacerdote. E esses dois jovens, eles faziam coisas completamente absurdas no templo, com o sacrifício que era para oferecer ao Senhor. E eles eram sacerdotes. E um dia Israel vai para a guerra contra os filisteus. E eles vão numa primeira batalha, eles perdem essa batalha. E aí eles têm a brilhante ideia de voltar lá e pegar a arca. Porque se a arca é onde a presença de Deus se manifesta, se nós trouxermos a arca, o Senhor vai estar com a gente. E se o Senhor estiver com a gente, nós vamos vencer a batalha. Só que não foi isso que aconteceu. Eles pegaram a arca, eles levaram a arca para a guerra, e nesse dia eles perderam a guerra. E os dois filhos de Eli, eles morreram, e a arca, ela foi levada de Israel. E quando o mensageiro vem trazer essa mensagem, essa notícia para Eli, e a história diz que Eli estava sentado na porta da cidade, e diz que ele já era idoso e era obeso, e quando ele ouve a notícia de que a arca do Senhor tinha sido levada, ele cai da cadeira, ele quebra o pescoço e ele morre. E a nora dele, quando ouve a notícia que estava grávida, entra em trabalho de parto e ela tem um filho, e antes dela morrer, ela dá o nome do filho de Icabod. Ou seja, foi-se a glória de Israel. A presença de Deus não está mais conosco. Não está mais conosco. E aí, tempos depois, Saul, ele assume o trono de Israel. Primeiro rei de Israel, ele assume o trono. E ele reinou cerca de 40 anos e em nenhum momento ele teve a preocupação de buscar essa arca de volta, de trazer aquela que representava a presença de Deus de volta para Israel. Mas quando Davi, ele assume o trono, ele vai buscar essa arca. E tem grande festa em Israel, porque a arca que representava, onde a presença de Deus se manifestava, estava de volta. E eles entraram na cidade cantando, dançando, fazendo festa. E quem estava lá junto com o rei Davi? Asaf. Asaf estava lá. Asaf também participou da inauguração do Templo de Salomão, onde ele era líder dos músicos. Então, nós estamos falando de alguém que tinha muita autoridade. Alguém que tinha autoridade para ficar indignado. Nós estamos falando de alguém que era experiente. Asaf era um homem experiente, conhecia o Senhor e andava com o Senhor. Ele tinha intimidade com o Senhor. Por isso ele começa o salmo dizendo: verdadeiramente Deus é bom para Israel e para com os limpos e para com os puros de coração. E essa fala só pode ser de quem anda com o Senhor, de quem tem intimidade com o Senhor, de quem conhece o Senhor. Mas aí depois ele continua: mas quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram e por pouco eu não escorreguei. Ou seja, apesar de eu conhecer o Senhor, apesar de eu saber de tudo que o Senhor já fez por Israel, apesar de eu saber de viver tantas coisas com o Senhor, tantas experiências, ainda assim, eu quase escorreguei, eu quase caí. E talvez, você, assim como Asaf, já tenha vivido muitas experiências com o Senhor. Já tenha vivido dias de glórias, dias de alegria, dias de vitórias, dias de milagres. Mas talvez hoje você esteja como Asaf. Seus pés estejam quase escorregando, você está quase saindo da posição. Você está quase saindo do propósito de Deus para a sua vida. E quando Asaf, ele admite isso, ele fala que Deus é bom, mas quanto a mim, eu quase me desviei. Ele admite, então, só, o problema não está em Deus. Porque eu conheço o Senhor, eu sei o que Ele é capaz de fazer. Eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele vai fazer. O problema, então, está em mim. O problema sou eu. A dificuldade está em mim. No meio de todo esse turbilhão de pensamento, Asaf consegue entender isso. Mas aí eu fico pensando, o que leva uma pessoa que teve tantas experiências maravilhosas com o Senhor, que viveu dias de alegria, dias de vitória, dias de milagres, o que leva uma pessoa dessa a tirar os olhos do Senhor? O que leva uma pessoa dessa a tirar os olhos do Senhor? Porque Asaf viu a vida dele o tempo todo servindo ao Senhor. Asaf era o homem do templo, era o homem da adoração, era o homem que fez Deus, que viu Deus fazer muitas coisas. E agora ele tira os olhos do Senhor. Eu fico tentando entender como é que uma pessoa consegue fazer isso. Consegue sair do foco. Eu fico imaginando Asaf, né? Estava lá servindo o Senhor, mas de repente ele resolve dar uma volta pela cidade para ver as coisas que estavam acontecendo. Ele resolve dar uma volta. Ele estava servindo o Senhor, mas aí de repente ele sai, ele vai dar uma volta, vai dar um passeio e ele se depara com tudo isso. Ele se depara com toda essa situação. O grande problema de Asaf foi que ele tirou os olhos do Senhor, ele tirou os olhos daquilo que é eterno, daquilo que é eterno, e ele fixou os seus olhos naquilo que é passageiro, naquilo que passa como uma nuvem. Esse foi o grande problema de Asaf. Ele tirou os olhos do Senhor para fixar os seus olhos naquilo que é passageiro. E todas as vezes que alguém parou de confiar no Senhor e passou a fazer as coisas do seu próprio modo, agir à sua própria maneira, correr atrás dos seus próprios objetivos, todas as vezes que pessoas tomaram atitudes assim, as coisas não ficaram muito boas. Deu ruim. A Bíblia nos dá alguns exemplos disso. Assim como Sansão. Sansão nasceu com o propósito de Deus. Sansão foi escolhido pelo Senhor para um propósito específico. Mas Sansão tirou os olhos do Senhor. E seu fim foi um fim de humilhação e morte. Quando Deus chama Jonas e manda Jonas ir para um lugar, e Jonas decide ir para outro, houve prejuízo no navio. E o prejuízo foi grande. E quando a gente tira os olhos do Senhor, provavelmente nós vamos ter prejuízos. Quando a gente tira os olhos daquele que nos chamou, daquele que nos criou, daqueles que nos trouxe até aqui, a gente toma alguns prejuízos. E o que falar de Pedro, quando Jesus vem andando sobre as águas no meio daquela tempestade? E quando Pedro vê Jesus, e os discípulos ficam apavorados, e Pedro olha: Senhor, se for o Senhor mesmo, deixa eu ir ter contigo. Jesus falou: então vem. Pedro foi. E Pedro começou bem. Pedro, ele andou sobre as águas, ele foi. Só que em algum momento Pedro, ele se distraiu. Ele começou a olhar para a tempestade, ele começou a olhar para as dificuldades, ele começou a olhar para os problemas, e de repente Pedro afundou. Pedro afundou. Então não tem como eu me aproximar do Senhor e não confiar nele. Não tem como eu me achegar ao Senhor e não confiar nele, por mais que seja difícil. Mas Lázaro, está ruim, está muito difícil. A vida é dura, a vida é cruel. É difícil confiar, tem hora que não dá. Existem momentos que não dá. Mas o escritor da carta aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, não tem como eu aproximar do Senhor e não confiar nele, e não descansar nele, por mais que seja difícil, por mais que seja árduo. Não tem como. Não existe essa possibilidade. Eu sei que existem dias difíceis, dias de dificuldade, dia que a vontade é nem sair de casa. Mas ainda assim a minha esperança tem que estar no Senhor. Tem que estar no Senhor. E Asaf, ele fala: eu sei que Deus é bom. Eu vivi experiências com ele. Eu vivi experiência suficiente para descansar nele. Então, se você já viveu experiências com o Senhor, assim como Asaf, por que então que você está tirando os olhos do Senhor? Por que você está saindo do foco? Por que você está saindo de onde Deus te colocou, de onde Deus te chamou? Por que então você está saindo da posição? Por que você está pensando em alterar sua rota para outro lado? O problema é que tudo tira o nosso foco. Tudo tira o nosso foco. Qualquer problema que surge, tira o nosso foco. As eleições passaram. E nós perdemos o foco. Perdemos equilíbrio. Brigamos, gritamos. Paramos de falar uns com os outros. Fizemos tantas coisas brigando por aquilo que é passageiro, tirando os olhos daquilo que é eterno. Então, qualquer coisa tira o nosso foco, tira a gente do caminho. Qualquer coisa. E eu queria compartilhar com você aqui rapidinho uma história muito interessante de Pedro. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 21, do versículo 15 em diante. E a gente vai ver que até aqui no nosso meio a gente perde foco. No meio dos irmãos, no meio da comunidade. Aqui a gente perde foco até com os nossos irmãos, daquele que está perto da gente. E olha só, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que este? Disse ele: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntando pela terceira vez: você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Esse texto é muito interessante. E mais uma vez, Pedro aprontando das suas. Esse texto fala de quando Jesus ele encontra os apóstolos na praia. E Jesus ele faz esse questionamento para Pedro. E Jesus confronta Pedro ali. E Jesus confronta Pedro. Pergunta ele por 3 vezes se ele o amava. Pedro responde, no final Pedro fica indignado. Senhor, tu sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus fala assim para Pedro: ó, quando você era jovem, você fazia o que você queria, você ia onde você queria. Mas vai chegar um tempo, quando você estiver velho, vão ter que te levar. Você vai ter que te estender a mão para que as pessoas te vistam. E eles vão te levar para onde você não quer ir. E aí o texto diz que Jesus estava falando isso para mostrar com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. E aí Pedro olha para o lado e Pedro vê João. E aí Pedro olha para o lado e vê João. Ele fala assim para Jesus: Senhor, e quanto a ele? Aí Jesus fala assim para ele: olha só, Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Ou seja, o que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Quanto a você, só me siga. É mais ou menos quando o filho começa a te incomodar. Mas por quê, pai? Por quê? Por quê? Mas para que isso? Olha só, não importa. Só faz o que eu estou te mandando. Só faz o que eu estou te mandando. E Jesus fala isso para Pedro: o que te importa? O que você tem a ver com isso? Isso não é um problema seu. O que você tem que fazer é só me seguir. Deixa que com ele eu trato, porque eu já tratei com você. E às vezes a gente está aqui no meio da comunidade e a gente olha para o irmão que acabou de chegar e diz: caramba, ele já chegou, ele já está lá. Meu Deus, isso não pode acontecer. Não, então eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso há tanto tempo. E o cara chegou agora e já está lá. Não, eu vou sair, eu vou parar. Eu vou sair do foco. Eu vou sair da posição. Eu vou sair de onde Deus me chamou. Eu vou largar a liderança da célula. Eu vou largar tudo. Porque isso não está certo. O que te importa se que ele chegou agora e já está na posição que está? O que te importa? Com ele, o Senhor está tratando, e o Senhor está tratando com você de outra maneira, de outra forma. A gente tem que parar de ficar tirando os olhos daquilo que é eterno e ficar olhando para as coisas mínimas, para as coisas pequenas. O que te importa? Meu irmão, nós somos peregrinos nessa terra, a gente está aqui de passagem. E o nosso dever é seguir aquele que nos chamou. Porque ele nos chamou para propósitos eternos. Ele nos chamou para propósitos eternos. Ele nos chamou só para isso aqui, para esse momento. para esse ambiente. Ele não nos chamou só para isso. Então a gente tem que parar com esse negócio de ficar olhando para um lado, olhando para o outro, vendo como é que estão as coisas, sabe? Desesperado, desequilibrado. A gente tem que voltar os nossos olhos para o Senhor. Porque quando a gente começa a olhar para as circunstâncias, ao invés de olhar para aquele que nos chamou, a gente começa a perder a fé. Olha o que Asaf fala no versículo 13. Certamente foi-me inútil manter-me puro o coração e lavar as mãos na inocência. Quando Asaf vê tudo aquilo, ele começa a perder a fé. Ele fala assim, ó, foi em vão tudo que eu fiz até agora. Não valeu a pena tudo que eu vivi. Foi em vão o que eu fiz, não valeu de nada. Todo o meu trabalho até hoje, em tudo que eu me envolvi até hoje, tudo que eu semeei até hoje, não valeu a pena. Porque quando eu olho para o lado, tem gente prosperando, tem gente indo e eu estou aqui. Então não está valendo a pena. Quem foi que falou que tudo que você fez até hoje não está valendo a pena? Quem foi que disse isso para você? Quem foi que falou que tudo aquilo que você semeou até hoje, que tudo aquilo que você viveu, que tudo aquilo que você plantou até hoje não valeu a pena? Quem foi que disse para você? A gente começa a achar isso quando a gente tira os olhos do Senhor. Porque quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, versículo 58, ele diz assim, ó: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Para quem você tem trabalhado? Para quem você tem trabalhado? Se você estiver trabalhando com o pastor Silfar, né, pastor Cláudio, vai ser inútil o seu trabalho. Se você estiver trabalhando com esse propósito, o trabalho será inútil. Mas se o seu trabalho for no Senhor, for pelo Senhor, o seu trabalho não é vão. Tudo que você viveu até agora valeu a pena sim. Se o seu trabalho for no Senhor, ele não é vão. Não é vão. E Asaf, lá no versículo 16 e 17, ele reconhece que a solução desse problema não dependia dele. Ele fala assim, ó: quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Irmão, existem problemas na nossa vida que ele não vai ser resolvido com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, com a nossa inteligência, mas sim com a comunhão que temos com Deus. Existem problemas que só vão ser resolvidos com a comunhão que nós temos com Deus. E é por isso que a gente não consegue resolver muita coisa, porque a gente não está preocupado em ter a nossa comunhão com Deus. E aí quando Asaf reconhece isso, o que, que ele faz? Ele entra para o templo. Ele volta para o templo. No versículo 21 e 28. Pois é no templo que a presença de Deus se manifesta. E é na presença de Deus que nós entendemos quem nós realmente somos. Era no templo que a presença de Deus se manifestava. E Asaf, ele volta para lá. E é ali que a gente reconhece quem nós somos. E aí Asaf começa a dizer, quando eu olhei para tudo isso, eu agi como ignorante. Eu agi como animal irracional. Porque é na presença de Deus que a gente se encontra. É que a gente se acha. é que a gente vê quem a gente realmente é. E é por isso que os nossos olhos têm que estar no Senhor. E é por isso que nós temos que estar focados no Senhor. Porque é diante dele que nós vemos quem realmente nós somos. Quem realmente nós somos. E Asaf, ele, talvez Asaf tenha ficado até envergonhado. Caramba, o que eu fiz? Eu agi como um animal. Eu fui ignorante. E aí Asaf, ele se reconhece, ele se encontra. E aí ele fala, quem tenho nos céus além de ti? E na terra mais, nada desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu os destróis com todos, tu os destróis os infiéis, mas para mim, bom estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Eu não sei como têm sido os seus dias, não sei como você tem vivido. Talvez você tenha vivido dias de questionamento, assim como Asaf. Talvez por causa disso você tenha saído da posição, você tenha saído da onde Deus te colocou, da onde você deveria estar. Talvez você, nesse tempo, nesse momento de descuido, tenha se envolvido com o que não era para se envolver. Tenha se envolvido com quem não era para se envolver. Tenha feito coisas que não era para fazer. Tenha tomado atitudes que não eram para tomar. Porque você tirou os olhos do Senhor. E aí você se perdeu. Mas eu quero te convidar hoje, assim como Asaf, a você voltar da onde você saiu. Eu quero convidar você a voltar para a posição de onde Deus colocou, para onde Deus te chamou. Eu quero te chamar, você está de volta a ter comunhão com Deus. Vamos nos colocar de pé. Que você fechasse seus olhos agora.